Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Os ouvintes vão poder participar como aqui hoje?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Como sempre, aí através do nosso WhatsApp 988-29-1029, mensagens escritas. E também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000, né? E lembrando que o Coutinho Neto está chegando já já com informações do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Então fique conosco para ficar bem informado. O Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. São 12 horas e 3 minutos, Jornal do Meio-Dia, de 4 de março no ar, e um oferecimento da rede UniFTC. Transfira-se para o futuro, venha para a rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: decisão abre caminho para a Sputnik na Bahia. No caso aí, a vacina, né, gente? Sputnik V, que o governo do estado aí está providenciando para comprar para os baianos.
Diário de Pernambuco. Pernambuco ganha mais poder na Câmara dos Deputados.
Jornal do Comércio de Recife. Vacina mais rápida.
Diário do Nordeste, Ceará vacina 9 mil pessoas por dia.
Tribuna do Norte, de Natal, licitação dos ônibus será precedida por mudanças nas linhas.
Zero Hora de Porto Alegre, reformas e socorro federal reduzem rombo nas contas do governo estadual.
É, lá do Rio Grande do Sul. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, o que o Planalto quer do Congresso?
Correio Brasiliense, Anvisa flexibiliza uso emergencial de vacina.
Vamos falar de jornal Estado de São Paulo. Bolsonaro, Pacheco e Lira prometem aprovação de reformas.
Agora de São Paulo, novo golpe pega quem já pediu consignado do INSS.
Jornal Globo do Rio, país agiliza vacinação, liberação e compra de mais vacinas.
Jornal Dia do Rio, Prefeitura do Rio manda reativar 40 linhas de ônibus.
E por fim, Jornal Extra do Rio, mudança no bolso, veja onde ficou mais em conta morar de aluguel. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos do sul da Bahia, de toda a região, claro, de outras regiões também, do nosso estado todo, país e mundo afora, né? É notícia, a gente traz aqui para vocês, é fato, a gente traz. Olha, daqui a pouquinho a gente libera, tá? A participação do ouvinte pelo telefone, mas você que quer enviar apenas mensagem no WhatsApp, envia sua mensagem escrita para nós, já pode enviar e daqui a pouquinho vamos divulgá-las, tá? São 12 horas e 6 minutos, a gente inicia aqui com os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus saiu ontem, né, informa que desde o início da pandemia são 13.046 casos confirmados de Covid, deste total 12.391 curados. Existem em Ilhéus 332 casos ativos, então caiu um pouco, né, gente, o número de casos ativos aí em Ilhéus. Mas, infelizmente, aumentou o número de mortos para 323. Na verdade, o número de óbitos na Bahia está em alta, hein? Então, pelo amor de Deus, vamos nos cuidar cada vez mais e cuidar do próximo. Porque se você se cuida, você está cuidando também para não, para você não pegar e não passar para os seus familiares e amigos, tá? Então, vamos nos cuidar. Então, Ilhéus tem 70 leitos de UTI, desses 70, 63... Segundo o boletim, estão ocupados. 70 leitos de UTI Covid e 63 ocupados. No boletim da Covid de Itabuna, também saiu ontem, informa que Itabuna tem, desde o início da pandemia, 23.423 mil casos, tá, de Covid. Aí, deste total, são 22.388 curados. No momento, tem 623 casos ativos em Itabuna, que são as pessoas que ainda estão doentes. Um número mais alto aí do que Ilhéus, né? E também o número de óbitos de lá é altíssimo, chega agora a 412, né? Como eu disse, o número de mortos na Bahia está em alta mesmo, né? Por conta da Covid-19. Nas últimas 24 horas eu vou trazer ainda os números da Covid na Bahia. Itabuna tem 29 pessoas em leito de UTI, não tem nenhum leito disponível no momento, segundo o boletim. Mas pode ser que a qualquer momento esteja, né? E a gente vai falar ainda hoje o número de aumento de leitos de UTI em Itabuna. Aliás, eu vou logo direto, viu, Marcos, falar aqui desses leitos novos em Itabuna, que aí a gente não perde o gancho. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna aumentará aí de 6 para 16 o número de leitos clínicos para tratamento de vítimas da Covid-19. Segundo confirmou o provedor da instituição, o Dr. Francisco Valdés. A ampliação será possível após a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia liberar mais 10 leitos clínicos para adultos no Hospital Calixto Midlich, que vive aí uma situação delicada. Você chega lá, está tudo muito cheio, até particular ou via plano de saúde, você não consegue vaga. A situação está delicada, Marcos. Imagino pelo SUS, né? Uhum. Então, a solicitação de abertura dos novos leitos de Covid na Santa Casa de Itabuna foi feita à CESAB pelo prefeito da cidade, Augusto Castro. Segundo o Dr. Francisco Valdés, o provedor da Santa Casa, o convênio já está firmado e o funcionamento dos leitos depende agora da publicação no ato, no Diário Oficial do Estado, e de regulação junto ao Ministério da Saúde, tá? Porque para você instalar um leito de UTI tem que ter todo um critério aí. E aí o doutor Francisco diz o seguinte, provedor, a nossa prioridade sempre foi assegurar um atendimento de qualidade e salvar vidas. Essa tem sido uma luta diária de todos nós aqui na Santa Casa. Ele disse isso, acrescentando que a instituição não está poupando esforços para ajudar o Estado e o município de Itabuna no enfrentamento ao novo coronavírus. Além dos leitos SUS para pacientes Covid-19 exclusivo, o provedor da Santa Casa de Itabuna anunciou o aumento de mais 2 leitos de UTI convênio e particular. Olha só, estes já estão em funcionamento no Hospital Calixto Midlich e a Santa Casa é referência no atendimento a pacientes adultos e pediátricos com diagnóstico de coronavírus no sul da Bahia. Então, a Santa Casa viu aí que teve que aumentar até os leitos convênio e particular, né, Marcos? Além de SUS.
Isso.
Porque a situação é delicada, né?
Uhum.
A alta procura, né, Marcos?
Verdade, em todo o país.
Exato. A gente vai falar ainda hoje sobre a situação de Salvador, viu? O que diz o secretário de saúde de Salvador sobre as UPAs que podem entrar em colapso, tá? Isso tudo, infelizmente, por conta da Covid. Agora, Marcos vai trazer pra gente a informação de vacinas. Doses de vacina chegando em Ilhéus nesta quinta, Marcos?
Ilhéus vai receber 1.700 doses da vacina do Butantan contra a Covid-19, vindas do Núcleo Regional de Saúde Sul, NRS, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. A previsão é que as doses cheguem hoje, quinta-feira, e do total das 1.700 doses, 960 serão destinadas para a primeira dose dos trabalhadores de saúde e para idosos de 80 a 86 anos, o correspondente a 2% e 24% da meta de doses para cada população, respectivamente. As outras 740 serão destinadas para a segunda dose de idosos de 90 anos ou mais que já receberam a primeira dose da vacina. A gente espera que a contabilidade aí bata e que haja transparência, hein, Kátia?
Com certeza, né? Porque vem, tem sido cobrado isso aqui em Ilhéus, né? Qual é a quantidade exata de vacinação, de vacinas, né? Quantidade exata de doses de vacinas que já chegaram até hoje, quantas já foram aplicadas. Uhum. É, por exemplo, a gente recebe aqui diariamente o vacinômetro de Itabuna, ó. Vou trazer aqui para vocês. Mas a gente não tem acesso a esse vacinômetro diário de Ilhéus. O de Itabuna que informa, desde que começou essa vacinação, trabalhadores de saúde, 4.589 tomaram já a primeira dose. Na segunda dose, 1.397. Idosos com mais de 90 anos, 679. Idosos de 85 a 89, 926. Idosos de 80 a 84, 1.444. E idosos asilados, 234. Então, o total de doses aplicadas em Itabuna, tá? 9.269. Esse aqui é o vacinômetro que sai diariamente, mas a gente não consegue, não tem acesso aí a vacinômetro diário de Ilhéus, né? Pelo menos a gente procura aqui na rede social, não acha. É um negócio complicado demais, viu? Só Jesus na causa, ó, me deixe. Olha, o governador Rui Costa tá ao vivo, né, na rede social aí, para rádios de toda a Bahia sobre o enfrentamento da pandemia, né? Como eles não adiantaram exatamente o que o governador vai dizer, não vai dar para colocar aqui ao vivo para vocês, tá? Depois a gente atualiza aí as informações, tá? 12 horas e 13 minutinhos, 12 e 13. A Kaona pode acionar o nosso repórter Coutinho, ele vai fazer a primeira entrada de hoje. Enquanto isso, vamos de informação. Olha o que ocorreu ontem em Itabuna, né? Uma colisão entre dois veículos de passeio, deixando ferido aí. Ali na Avenida Beira Rio. Então, um acidente envolvendo dois veículos de passeio na noite de ontem, na Avenida, na verdade, Mário Padre, né? Que todo mundo chama de Avenida Beira Rio. Ali nas imediações da Câmara de Vereadores de Itabuna, deixou ao menos uma pessoa ferida. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levada para um hospital lá de Itabuna. De acordo com as primeiras informações, um dos motoristas invadiu a pista contrária, causando o acidente. A colisão, gente, foi frontal. Os veículos envolvidos no acidente foram dois veículos, né? Um modelo Gol e outro Jeep Renegade. Então, a gente estava vendo o vídeo ali, ó, uma pessoa se machucou gravemente, né? Que a pessoa gritava pedindo socorro, né? E de dor. Meu Deus do céu, numa cidade, né? Tem sinalização, aí do nada sai de um estacionamento e entra na pista contrária. Meu Deus, as pessoas têm que serem mais atentas, né? Terem mais cuidados aí, mais cuidado no trânsito. Eu vejo certas coisas aqui, ali no sul, Marcos, com aquela duplicação, aqui em Ilhéus, muito motorista está fazendo a pista de corrida.
É verdade.
Viu? Tá preocupante aquilo ali. Eu acho que se botar vários radares, podem ajudar.
Outro dia eu vinha de lá da Zona Sul e tinha uma caçamba na frente, um pouco velha. E o motorista conseguiu raspar o pneu na lateral da pista, né, no acostamento, quase que ele sobe, depois lá adiante, novamente, já após, né, em frente ao aeroporto.
Olha aí, né? Ali já tem faixas para pedestre, as faixas não são respeitadas, Marcos. E quando você está na frente desses motoristas com respeito, quer parar, a forma como eles vêm, a velocidade, se você para, acontecem as batidas. Eu tenho assistido muito isso ali. Uhum. Então, tudo bem que a obra ainda está sendo tocada, mas eu acho que está precisando de uma fiscalização grande ali, seja da Polícia Rodoviária Estadual ou da própria Sutran. Ali, eu soube que é da Polícia Rodoviária já, né? Aquele trecho ali da duplicação, do Opaba para lá. E, porque realmente a inconsequência aí dos motoristas, claro, toda regra tem exceção, tá demais.
Verdade. Né? Eu acho que não sei se quebra-molas ou radares, né, vão resolver esse problema.
Pois é. 12 horas e 16 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje, trazendo muitas informações do setor policial. E eu tenho certeza, Coutinho, que você que passa muito ali pela Zona Sul também já presenciou aí essas inconsequências, né? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Com certeza, sim. O limite máximo de velocidade, inclusive, imposto naquela região, da duplicação até a chegada ao centro da cidade, passando pela ponte Jorge Amado, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Aí você está na sua pista, 60 km por hora, respeitando a sinalização pertinente ao percurso, ao trajeto, e as pessoas ficam atrás, buzinando, dando pé, piscando luz para você sair da frente. Não é assim que funciona.
E realmente, Marcos,
quebra-mola até discordo, mas os radares hoje, mesmo fazendo parte da indústria da multa, ninguém gosta de ser penalizado no bolso, mas infelizmente é um remédio amargo que tem que ser adotado. Inclusive, Marcos e Kátia, lembramos que ali naquela região, além de ser uma região totalmente povoada, vários empreendimentos novos estão sendo concluídos e construídos naquela região, empreendimentos imobiliários, assim também como uma faculdade muito importante na cidade de Ilhéus, que é daquela região também, e que não está tendo, no momento, aula presencial. Imagine vocês, quando as aulas voltarem de forma presencial, aquela pista dupla que ficou realmente beneficiando a população, mas sem um controle de velocidade, poderemos ter ali realmente graves acidentes. Engavetamentos também, Kátia, acontecem em relação às pessoas que vêm conduzindo o seu veículo, reduzem naquelas faixas de pedestre e as pessoas vêm atrás, distraídas ou então com alta velocidade e acabam colidindo no veículo que está à frente, provocando danos materiais naquela região. Mas, como você também colocou, Kátia, a obra está ainda em fase de conclusão. Esperamos que todos esses detalhes que estamos aqui levantando no Jornal do Meio Dia sejam observados e sejam atendidos em prol da população, em prol das vidas que ali circulam naquele bairro de Jardim Atlântico, Atlântico 1, Atlântico 2, Atlântico 3, até a chegada do loteamento Pérola do Mar, na zona sul da cidade de Ilhéus.
Pois é, Coutinho, inclusive, no trecho, na verdade, do Opaba, até lá, depois da entrada da Cepos, né, que faz parte dessa duplicação, ainda está em serviço, então tem as placas lá informando que é 40 km por hora. E as pessoas estão passando com de 60 a 80 por hora. Então, isso é um absurdo. E aí, como você mesmo disse, lá na ponte, onde é 40 e 60, estão também passando acima. Então, é necessário muita fiscalização mesmo, porque eu estou vendo a hora de acontecer não simples batidas, mas sim grandes fatalidades.
E também acabaram com a rotatória que tinha em frente ao Opaba. Agora, quem sai normalmente do Nelson Costa tem que retornar mais ou menos até a altura da faculdade para conseguir o retorno, mas é o progresso, né, e para dar mais fluidez ao trânsito.
Já está saindo do Nelson Costa e virando cá já. Já mexeram.
Mas quem sai do lado do posto ali no aeroporto não tem mais aquela rotatória.
Não, é verdade. Isso é verdade. Enfim, fiscalização, né, Coutinho? O que você traz para nós aí de informações do setor policial?
Tá certo, Kátia, sim, mais uma vez boa tarde para você. Mais uma vez para você, Marcos. Boa tarde também, desculpe estar no circuito, ter cumprimentado inicialmente, mas boa tarde, Marcos. Também para você, uma ótima quinta-feira.
Fica à vontade, Coutinho. Uma ótima tarde para você, ótimo dia.
Tá certo, Marcão. Um abraço também para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. E que a partir de agora já é o meu convidado a embarcar comigo nas notícias de polícia em nossa viatura da 102,9. Basta apenas colocar a sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar o cinto e pisar fundo na informação policial. No município de Itabuna, agente da 6ª Corpim, da Delegacia de Homicídio de Proteção à Pessoa e também da Delegacia de Furtos e Roubos de Itabuna, cumpriram mandados de prisão e prenderam dois indivíduos naquela região. As prisões ocorreram em locais diferentes e as ocorrências são as seguintes. Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, prendeu o homicida Leandro da Silveira, mas não foi informado qual crime que ele cometeu e nem qual bairro aconteceu esta prisão. Já a Delegacia de Furtos e Roubos prendeu o assaltante Adriano Oliveira. O Adriano é morador do bairro Nova Esperança, mas estava foragido no município de São José da Vitória, que também fica na região Cacaueira e pertence à área de abrangência da 6ª Corpim. O Adriano, ele é investigado por diversos assaltos à mão armada, principalmente em empresas do município de Itabuna. Olha, no Maria Pinheiro aconteceu um crime. Esse homem, ele que foi assassinado com vários tiros de pistola na noite última, dia 10 de dezembro, isso, viu? Lá no ano passado, lá de 2020, este homem que foi assassinado em 2020, no dia 10 de dezembro, ele foi sepultado como indigente. A história é a seguinte, logo no dia seguinte ao crime, algumas pessoas que disseram que eram parentes deste homem, foram até ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, mas não levaram o documento de identificação desta vítima. No local, eles disseram que retornariam posteriormente com os documentos, mas nunca mais apareceram. Assim como esse homem que foi executado no Maria Pinheiro, enterrado como indigente, existem em Itabuna, lá no BPT, outros corpos de outros assassinados e também de Itabuna e toda a região, sem qualquer identificação, que provavelmente terão o mesmo procedimento, sendo sepultados como indigente. Por que acontece isso? Às vezes a família, por se tratar de uma pessoa que tenha algum tipo de ligação com facções, na área criminal, não querem expor a família, e por isso mesmo as pessoas acabam sendo sepultadas sem identificação. No início da noite de ontem, quarta-feira, aconteceu mais um episódio preocupante em Itabuna, uma tentativa de feminicídio. O caso foi o seguinte: um casal estava tomando uma, comendo água em um bar, quando acabaram brigando, entrando em vias de fato e discussão. O marido agressor atacou a vítima, a esposa, com garrafadas de cerveja e ainda jogou engradado com algumas garrafas no corpo da mulher. A mulher se feriu bastante, foi socorrida ao hospital de base. Segundo novas informações, ela apresentava ferimentos que inspiravam vários cuidados. O marido foi detido por populares que acionaram a polícia. Ele foi preso em flagrante e conduzido carinhosamente ao complexo policial da Itabuna. O Luiz de Souza, 51 anos, é ele. A vítima, identificada como Jaciara Ferreira, é que foi quem sofreu a consequência. Olha, em nossa região, uma grande operação da Polícia Civil do município de Maraú foi deflagrada no dia de ontem para cumprir o mandado de prisão preventiva por crime de homicídio. Voltou, é um cabo reformado do Exército Brasileiro. Com ele, foram apreendidas pistolas de uso restrito, silenciador e munições. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça da cidade de Jaguaquara, localizada no sudoeste baiano, ali bem próximo a Jequié. O cabo reformado, ele foi preso na construção de imóvel próprio em Taipur de Fora. De acordo com a delegada Andréia Oliveira, a quem eu mando um grande abraço, já que a doutora Andréia é ouvinte também no Jornal do Meio Dia, o cabo reformado do Exército é especialista, inclusive em marcos de caixa, em explosivos. Com ele foram apreendidas várias armas, pistolas, projéteis, enfim, um arsenal. A Polícia Civil está fazendo a verificação no sistema para saber se o investigado possuía registro de todo armamento que ele possuía. Caso contrário, também será autuado pelos crimes previstos na lei. Daqui a pouquinho eu retorno a bordo de nossa viatura da 102,9, aqui com mais notícias de polícia no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e também com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Padre Manuel, aqui da paróquia no Banco da Vitória, tá? Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Deixa eu ver aqui o comunicado, né? Ele enviou um comunicado aqui, viu, gente, para todos. É o comunicado paroquial. Informa o seguinte: amada comunidade paroquial, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil inteiro, incluindo nossa região, como também por conta do decreto estadual que estende o toque de recolher até dia 1º de abril, entre as 8 da noite e as 5 da manhã, comunico que estão suspensas as missas e demais atividades, via sacra, reuniões, por exemplo, né? Ali na matriz e capelas durante a semana. Nesse período, será celebrada apenas a solenidade de São José, que cairá numa sexta-feira, dia 19 de março. Na matriz e na comunidade São Pedro, no Salobrinho, em ambas, né? Às 18 horas. E na comunidade São José Sergipana, será celebrada a festa do padroeiro no dia 21 de março, que é um domingo, às 10 da manhã. No entanto, a fim de atender espiritualmente o povo de Deus, estão mantidas as missas aos domingos na Igreja Matriz, às 8 da manhã e às 6 da noite. Não às 19 horas, viu, gente, devido ao decreto. E na comunidade de São Pedro, no Salobrinho, também às 6 da noite, que é 18 horas, como de costume. Para tanto, pedimos a colaboração de todos na execução das medidas sanitárias, principalmente a higienização das mãos e distanciamento dos fiéis dentro de igreja. O comunicado diz ainda que no dia 28 de março, no domingo de Ramos, não haverá procissão, ok, gente? Dia 28 de março. Ocorrerá a bênção dos Ramos nas duas missas da matriz, às 8 da manhã e às 6 da noite, e na missa da comunidade São Pedro, no Salobrinho, às 6 da noite. Nas demais comunidades poderão haver celebrações seguindo aí as possibilidades. E aí o comunicado lembra ainda que o retorno das missas durante a semana ocorrerá dia 1º de abril, às 7 da noite, com o início do tríduo pascual e na quinta-feira santa. Demais detalhes dessa programação será informada posteriormente, tá? Então tá aqui o Padre Manuel, aqui da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que faz parte da Diocese de Ilhéus, informando sobre essas mudanças, viu, gente, por conta da pandemia, por conta dos decretos. Lembrando que em toda a Bahia e em todo o interior da Bahia, praticamente, né, só tem alguns municípios do Oeste que não estão, toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã. Então, o decreto liberou aí essas missas e aí não eles preferem não fazer todos os dias. E tá aqui o comunicado do Padre Manuel, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. São 12 horas e 28 minutinhos, deixa eu ver o que foi. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Tenente Galo, da 68 CIPM, acompanhando aí o JMD. Obrigada, Tenente, um abraço. Obrigada mesmo pela audiência. E todos os policiais militares estão sempre ligados aqui no Jornal do Meio Dia, o pessoal da Polícia Civil também. Mandar um abraço para o doutor Evi Paternostro, delegado-chefe da Polícia Civil em Ilhéus. Também o Major Manuilso, viu? Major Manuilso também é o comandante da 69, se não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Ele está sempre sintonizado, é isso mesmo. Ele é comandante da 69 CPM, que cobre todo o sul de Ilhéus. Obrigada pela audiência. Diga, Marcos Bezerra.
Abraço também para quem está acompanhando pela fanpage, Cátia, Ana Paula, né, da Lagoa Encantada. Também lá da Lagoa Encantada, a Celiane, mandando um boa tarde. A Luciana Santana, boa tarde, amigos do meio-dia. Lembrando que à noite temos lua, né? Forte abraço para vocês. Tem uma lua bonita hoje. Tem lua no céu.
Olha, ontem, menina, ela começou a subir ali, parecendo uma bola de fogo, tava linda. Aí mais tarde, tava tipo uma lua de prata, que tava clareando todo o mar, coisa mais linda, Marcos. Eu sou apaixonada, né, pela lua, eu gosto de acompanhar, isso, de apreciar.
A lua e seus encantos e seus mitos que a seguem, né?
Eu só vou pelos encantos, não vou por mito.
A Rosimari Vasconcelos também está acompanhando, a Monique Santos Pereira, também Joabes Correia, a Graciele Ribeiro manda boa tarde, também da Lagoa Encantada. Um abraço a todos.
Então, um abraço para todos vocês aí acompanhando a gente, enviando essas mensagens, interagindo. Obrigada mesmo, tá? Pela audiência aí. 12 horas e 29 minutinhos. Cadê que mais, Coutinho? É mesmo, é? Centro de Covid, viu, gente? Ali no Centro de Convenções em Ilhéus, super lotado. Então, a gente pede atenção das pessoas. Muito cuidado, tá? Para não se infectar. Porque com essas novas variantes do vírus, que já está confirmado que circula pela Bahia, a infecção está sendo mais rápida, né?
Sim.
E tem muita gente aí, mais jovem, que era considerado saudável, acabando indo para uma UTI, alguns nem estão resistindo.
Verdade.
Então, olha aqui o exemplo. Centro de Covid em Ilhéus lotado nesse momento. Então, se cuide cada vez mais, né? Manter distanciamento social, usar máscara. Não vá pela cabeça de quem diz que usar máscara faz mal. Claro que usar máscara 24 horas no ar não vai fazer bem a ninguém. Mas, se você vai para o seu trabalho, você usa máscara. Se você volta para casa, você vai poder tirar, né, Marcos?
Sim.
Por isso a importância de ficar o máximo em casa, porque você não vai estar se expondo ao vírus, nem tendo que usar máscara o tempo todo, e em casa você fica mais tranquilo. Porém, gente, é o novo normal. Todo mundo tem que trabalhar, vai trabalhar de máscara, mantendo a higienização das mãos, mantendo o distanciamento social, e é isso. E ficando em casa o máximo que puder, né? Se parar tudo, o prejuízo vai ser para todo mundo, né, Márcio?
Isso.
Então vamos viver o novo normal com responsabilidade. Chega de participar de aglomeração. Por isso que o país está desse jeito aí. Por isso que o sistema de saúde do país está prestes a entrar em colapso. Então vamos ajudar. Pontualmente aqui, 12h31, né? 12h31, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.